E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar firmes e fortes o nosso estudo da lei de improbidade. É, cara, a gente vai tendo que ler um negócio, ler outro. E como eu sempre citei, né, a parte trabalhosa é tentar pegar toda essa legislação jogada, esquematizar, deixar mais fácil. Mas se você tá com dificuldade, vai com um pouquinho de paciência, tá? Não desiste logo de cara. Poxa, encontrei algo que não foi, Thales. Ah, não quero mais. Eu sou burro. Olha, falar um negócio para você. Ser burro, falar que é burro, é desculpa para não se esforçar, sabia? É. É muito mais fácil falar assim: ah, eu sou burro, não consigo, então nem vou tentar. Isso é desculpa. Isso não é burro, é mole, é fraco, não tem desejo de conquistar aquilo, né? Só quer sonhar, não quer realizar. Então, não fica nessa, sabe? Não entra nessa. Fala, não, cara, é difícil? Pô, show de bola. Vou me esforçar, vou conseguir. E meus concorrentes talvez não consigam, então eu vou me destacar. Tem que ter aquele brio, sabe? Aquela coisa assim, pô, não importa que é difícil, eu vou ler uma, vou ler duas, vou ler três, vou ler 10, vou conseguir superar isso aí. A gente não pode, em qualquer situação que a gente encontre uma dificuldade, já abrir mão. Isso serve para todas as matérias, tá? Para todas. Quando eu estudava, eu também criei bloqueio com algumas matérias, tipo assim, ah, eu vou estudar isso aqui, ah, isso aqui eu não consigo aprender. Cara, olha isso. Você vai começar já falando para você mesmo que você não consegue. Você já chega derrotado, derrotada. Fala, não, eu vou conseguir sim. Se for difícil, beleza, é difícil para os meus concorrentes também. Mas aqui eu vou me esforçar. Aqui eu vou dar um jeito, o tanto que for necessário, para mostrar que eu mereço essa vaga. Eu mereço aprovação. Essa que é a vibe, essa que é a conduta. Porque senão a gente começa a ficar, ah, acho que eu sou burro, ah, acho que eu não consigo, ah, acho que não dá. Tipo, se vitimiza. E dá uma desculpa para não se esforçar, entendeu? E é uma coisa natural, tá? Isso aí é uma coisa natural. É uma coisa que a gente faz isso para fugir da dor. Porque às vezes dói, né? É frustrante, é terrível quando a gente não consegue entender, tá? Eu sei como é chato isso. Mas é uma desculpa para escapar da dor. Não cai nessa, não, entendeu? Faz o diferente. Isso é automático, tá? Isso aí acontece com todo mundo. Não se julgue negativamente caso tenha tido essa conduta. Não tem problema. O primeiro passo é reconhecer que está fazendo isso, que está fazendo errado. Opa, vamos mudar. Vou ter uma atitude positiva em frente aos estudos, em frente à dificuldade. Me conta daqui um mês a diferença, beleza? Vamos continuar. Vem comigo aí. Olha só. Vamos falar agora, dentro aqui da nossa famosa querida Lia, uma parte também super cobrada, super legal, que é a parte que trata da declaração de bens. É a parte que trata da declaração de bens. Eles deram uma bela simplificada nisso também. Olha só, quando a gente fala da declaração de bens, isso aqui é uma condição para que o servidor possa tomar posse e entrar em exercício. É que dependendo da função que ele vai fazer, não tem posse, sabe? É exercício direto. Mas de qualquer forma, para posse e para exercício, ele tem que fazer aqui a apresentação daquela declaração do imposto de renda. Então, quando você vai tomar posse ou entrar em exercício, dependendo, tem que apresentar essa declaração. É tipo assim. Deus quiser, muito em breve, você vai estar preparando a sua pastinha. Que pastinha, Thales? A pastinha com a documentação para tomar posse. Tem um monte de documento que eles exigem, vários, depende muito do cargo. Aí você vai montando aquela pastinha. Dentro dessa pastinha, vai ter essa declaração aí, que você vai ter que colocar nela. Quando você vai assumir teu cargo, você vai ter que colocar lá todos os carros que você possui, todas as motos, imóveis, ações, dinheiro em banco, joias. É aquela folha em branco, professor? Isso. É a famosa folha em branco, entendeu? É a famosa folha em branco. Eu sempre digo que este é o último ato de humilhação da sua vida de concurseiro, da sua vida de concurseiro. Dali pra frente, cara, é só sucesso, tá? É o último ato de humilhação. Mas pode ficar tranquilo que dali pra frente é só sucesso. Tem que apresentar. Sabe por que isso é importante? Porque é o seguinte, você entra no cargo público e apresenta o seu patrimônio. Depois, essa atualização que nós estamos falando aqui, ela deverá ser atualizada. Ela será atualizada. Essa atualização será feita todos os anos. Ela será feita anualmente e também quando o agente público deixar o exercício do cargo. Para que isso, professor? Para a gente acompanhar a evolução patrimonial dele. Você imagina que ele entrou ali no serviço público, tinha nada, quebrado, concurseiro padrão, não tinha um gato para puxar pelo rabo, não tinha um pardalzinho para dar água, não tinha nada. Pegou um cargo bacana, um cargo que paga 10 mil reais por mês. Legal. Aí depois de um ano, ele está lá. Carro zero, quitado. Uma casa, quitada. Tem lá 50 mil no banco. Tá vendo? Oh, meu filho, a conta não está batendo. Ou vai ter que explicar de onde está brotando esse dinheiro, ou é enriquecimento ilícito. Inclusive, lá nos atos do artigo 9º, que fala de enriquecimento ilícito, tem uma conduta que é uma evolução desproporcional à sua remuneração. Então, se esse cara ganha 10 mil por mês, ele tem lá 120 mil por ano, 13º 130, benefício aqui e ali, uma coisa em outra, cara, não passa de 150. Como que ele está com patrimônio desse tamanho? A conta não está fechando. Aí, claro, ele pode provar, entendeu? Às vezes uma herança que ele recebeu. Às vezes ele fala, olha, não, minha esposa ou meu marido também tem um trabalho lá e a gente... Beleza, não tem problema. Meu caso, a minha evolução patrimonial, ela é um pouco acima do que eu ganho como oficial de justiça. Por quê? Porque eu tenho uma outra atividade lícita, dou aulas, entendeu? Então, ela é um pouquinho acima. Aí esse pequeno desnível, ele é justificado. Então, tem que se tiver uma justificativa, beleza. Agora, pô, tá brotando do nada essa grana? Aí, né, cara, é complicado. A gente vê aí, é cada coisa, sabe? Eu vi uma reportagem esses dias de uma delegada envolvida, ixi, com um negócio de caça-níquel, treta, rolo, confusão, cara. Um monte de coisa errada ali, sabe? Pô, tinha mó grana, milhões em casa, viajava, ostentava, dava carro de 200 mil para filho, tudo postando. Eu falei, velho, se essa pessoa não tem uma outra atividade, de onde tá saindo essa grana? O delegado não ganha para isso. Entendeu? Então é meio complicado, sabe? Às vezes você vê lá o cara, ele é tipo um policial militar. Tá andando lá, uns carrão fodaracho. Fala, meu filho, de onde tá saindo esse troço aí? Às vezes tem uma justificativa, entendeu? Uma herança, tal. Eu tenho um amigo que é policial militar, recebeu uma herança, comprou um carro que era uma nave assim do cara. Mas beleza! Agora, entendeu? A conta não fecha. Essa que é a ideia, que a gente ficar de olho, porque esse tipo de gente, ó, tem que ser extirpada do serviço público. Então isso aí pode configurar enriquecimento ilícito. Ou seja, se for apurada essa evolução desproporcional, é enriquecimento ilícito se não tiver uma justificativa. Então ele atualiza todos os anos. E uma última vez quando deixar o exercício. Então funciona assim, você chegou, apresenta a declaração. Todos os anos vai atualizando e quando vai embora, apresenta uma última vez. Porque aí é o caso do ímprobo, que além de ser ímprobo, ele é burro, né? Ele é burro, porque tá colocando as coisas no nome dele. Mas tem muito, viu? Tem muito que é burro pra caramba. Então tem uns que além de tudo são burros ainda. Coloca no nome. Mas ela é atualizada. Então nesses três momentos aqui. Quando entra, todo ano e quando sai. Outra coisa muito importante. E se por acaso houver uma recusa injustificada em apresentar isto no prazo ou for apresentada uma declaração falsa? Ô, meu filho, olha bem para mim. Se a pessoa injustificar, não vou mostrar porque eu não quero, porque injustificadamente não quer mostrar, ou apresentou falsa, tá na cara que tá devendo, mas isso é óbvio, não tem dúvida que tá devendo. Então, ó, adiós. A penalidade é demissão. É um belo de um pé na bunda. é um belo de um pé na bunda. A penalidade aplicável é a demissão. É meio óbvio, né? Claro, se a pessoa está se recusando ou apresentando falsa, é claro que aí tem. Então já corta essa sarna do serviço público desde já. Muito bem, muito bem. Agora olha só como isso está na lei, ó. Olha só o que a lei fala para a gente. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação dessa declaração. É a declaração que a gente apresenta para o imposto de renda. Não tem que fazer uma nova, então é a mesma, fica muito mais fácil assim. E ela vai ser arquivada lá no serviço de pessoal competente, vai ser arquivado. Aí, nesse caso, a declaração de bens que a gente está vendo, ó, depois será atualizada. Então, todas as vezes ela vai ser atualizada anualmente e quando o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções, claro, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens, a que se refere o caput, dentro do prazo, ou que prestar declaração falsa. Muito bem. Muito bem, o resto foi revogado, ficou mais simples esse aqui também. Ficou, então, bem tranquilinho. É uma parte que eles gostam muito, tá? E é uma das partes mais tranquilas da LIA. Agora, a gente vai entrar num ponto extremamente relevante. Nós temos aqui, dentro da lei de improbidade, uma parte que é uma da... Eu posso dizer que é a parte mais complexa, por assim dizer, porque ela envolve muito direito processual, que é a parte que fala do procedimento administrativo e do processo judicial. Essa parte, considerando de uma forma geral, não é a que mais cai, mas calma. Eu tenho até medo de falar isso, sabe? Quando eu falo assim, ó, essa não é a parte que mais cai, a pessoa fala, graças a Deus, vou nem estudar isso aqui então. Ô, bizonho, não faça isso. Tem que estudar porque cai bastante também. O que a gente vai fazer? Ela é uma parte que tem a sua extensão e é um pouquinho mais complexa. Nós vamos analisar todos os pontos relevantes e lógico que a minha função aqui é dar um direcionamento para te ajudar a encontrar os pontos mais cobrados. Combinado? É isso que a gente vai fazer agora. Porém, o que eu recomendo? Que você tenha uma boa leitura, que você faça um trabalho bem feito disso. Porque, ó, é nisso aqui que a gente vai entrar, tá vendo? Ó, a parte que fala... Deixa eu escrever aqui. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Então a gente vai ver isso. Do procedimento administrativo e do processo judicial. A gente começa analisando o procedimento administrativo. Como o próprio nome diz, está na parte administrativa. Aí, o processo judicial é uma outra coisa analisada na sequência. Então, reforçando, tá? Tem que fazer bastante a leitura. Mas, professor, eu estou lendo e não estou entendendo. Relaxa. Os pontos mais importantes, eu vou destacar todos com você. Vou resumir tudo, vai ficar bonitinho. Só que tem que ter leitura, cara. Eu sei que às vezes parece até chato ficar reforçando falar isso, mas é porque você tem que fazer a leitura. Tem muito copiou-colou. E essa familiaridade faz parte da sua preparação. Eu não quero que você descubra isso depois de uma bomba na prova. Tem que fazer antes. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, aí a gente já começa o próximo mandando bala no procedimento administrativo. Até já!